בעזרת השם, השם של הדף ח' עמוד א', נו קומץ את הדף. אושי, תמוס, ומדף, בסטנג' דטליאדו, מייס, מויטו, אינטרסנט, שמויטו בונית. אמר רב זיירה, ג'יז רב זיירה, ונעמד ישמואל. ליבן סכין ושחט בה, הפסוע פגעו ומפקה, יקסהו ומתאו, הפרט שפהו, דפקה, נופוגו. E logo depois faz com essa faca a shkita. Shkita tokshera, a shkita é válida. A questão é, poderíamos achar que talvez, já que a faca estava quente, estava incandescente, talvez o animal morreu por causa do calor da faca e não por causa do corte da faca. E o animal que não morre através do corte, e sim do calor que queima os canais que passam pela garganta, é uma shkita que não é válida. Vem, o Reb Zeira diz que não. A shkita é válida. E o motivo é Hidudá Kodem Neribuná. Porque o fio da faca, ele corta antes do que a... O calor da faca queime o animal. O cortar, ele é mais rápido, ele antecede o queimar do animal. Logo, quando a pessoa passa a faca, o fio da faca, ele antes corta os dois tubos, os canel veshet, que precisam ser cortados na shkita. Então, o fio da faca corta os dois e depois a faca acaba queimando também aquele local. Mas já que antes... Os dois canais foram cortados, o animal já é um animal caché, a shkita já foi feita, e depois que ele foi queimado. Pergunta Agmará, Ve'ai katzdadin. Pergunta Agmará, mesmo que o fio da faca, ele antecede o calor que vem atrás, mesmo assim, a faca ela tem uma certa espessura. Logo, toda a parte lateral da faca, não é o fio da faca, é toda a parte do lado, ela está quente. Sendo assim, a pessoa tem que, através do fio da faca, cortar dois canais, canel veshet, são dois canais que devem ser cortados na garganta do animal. Enquanto a pessoa está cortando, antes que ele corte os dois canais, a parte lateral da faca, ela está queimando o animal. Logo, ele vai morrer por causa deste calor antes do que a shkita seja completada. Responde Agmará. Beit shkita mirvach ravach. Não, isso não vai acontecer. Porque quando a pessoa corta a carne do animal, todo aquele local que é cortado ele se divide em dois. Lógico, quando a gente passa a faca no meio. Então, fica um pouco para cada lado. E eles não ficam juntos, apegos ao metal da faca. De maneira que somente o fio da faca está encostando e toda a carne vai se abrindo e não fica encostado na faca. E por isso, o fio, ele antecede ao calor. Então ele vai cortando e toda a parte lateral da faca não está em contato com a carne do animal até o fim da shkita. E por isso, diz o Reb Zeira que a shkita é válida. A Gemara traz uma questão com relação às leis de Tzara'at, às leis de lepra, e depois a gente vai ligar entre esta questão e a lei que vimos agora no nome do Reb Zeira. Vamos fazer uma pequena introdução. Como nós sabemos, a Torá nos instrui das leis de Tzara'at. Uma pessoa que está com lepra, ela está impura. Existem vários tipos de lepra, com vários detalhes e pormenores. Um dos tipos que existem é o nega. E este nega pode ser formado de duas maneiras. Ou através de shrin, ou através de mirvá. Shrin é quando a pessoa estava com uma ferida, a pessoa tinha uma ferida que veio do calor, como a gente vai ver. A pessoa estava então com esse shrin. A ferida se cura e depois que a ferida se cura, aparece uma mancha de lepra na pele da pessoa. Isso é um nega que vem de Shechim. Este calor pode ser, por exemplo, se a pessoa tomou uma pancada no lugar, a carne se esquentou, isso faz uma ferida de Shechim, depois a ferida se cura e aparece um nega. Um outro tipo de nega é nega mikvá. É quando a pessoa teve uma queimadura que veio do fogo, mexeu em alguma coisa quente, tinha uma queimadura, depois da ferida, a queimadura se cura e no lugar da ferida aparece o nega. Nos dois casos, a pessoa que está impura deve ser avaliada por um kohen. O kohen vai ver essa mancha de lepra, este nega, e aí ele vai ver se tem pelos brancos, isso é um sinal que é uma lepra impura. Assim também, se a mancha cresce, isso é um sinal de impureza. Já se estes sinais não existem, a lepra está pura. E Balehu levantou-se a seguinte questão no Beit HaMidrash. Liben Shvud Veikamo. Se alguém foi ferido da seguinte maneira, pegou-se um espeto, uma espada, que estava quente, incandescente, e com isso bateram e feriram a pessoa. E a pessoa fica ferido, a pessoa fica ferida, e depois aparece no lugar da ferida a lepra. Mishum Shchinidon ou Mishum Ichvanidon? Será que neste caso a lepra que aparece, o nega que aparece, é um nega de Shchin ou um nega de Michve? Ou seja, será que é um nega que vem da ferida, que é da pancada, não do fogo? Ou será que é um nega que vem de uma ferida que foi causada por causa do fogo? Pergunta do Maralei mais na Fkamina. Qual é a diferença? Ou seja, o que nos importa se é um nega Michvá ou um nega de Shechim? Responde uma Alech Netanya. A questão é a seguinte. Fala uma Braita. Shechim ou Michvá, tanto o nega, a lepra que vem de Shechim, e tanto o nega que vem do Michvá, ou seja, a lepra que vem da ferida que não provém do fogo, de um calor, da pancada ou de outro, mas não no fogo. E a lepra que vem de uma ferida que foi causada pelo fogo, metameim bechavua. Nos dois casos, se o kohen vê esta mancha, ele vai deixar a pessoa de uma semana isolado sob observação para ver o que vai acontecer com essa lepra. Bechnei simanim. E nos dois casos, a lei é que se aparece Sear Lavan, um cabelo pelos brancos, isso indica que é uma lepra impura. O Bepision, e também se a mancha se espalha, também isso é um sinal que a lepra é impura. Então, se a lei do Nega Shechin, Nega Michve é igual, se em todos os detalhes as leis são semelhantes, Velam Echlikana Ketuv, porque a Torá então diferenciou entre, porque a Torá instituiu essa diferenciação entre o Nega Michvá e o Nega Shechin? A resposta era o Marche El Mitzarfim Ze Im Ze. Isso mesmo dizer o seguinte, a lei mínima de qualquer lepra é que gris, uma medida mínima de gris. Se metade da lepra é um Nega Shechin e a outra metade é um Nega Michvá, eles não se juntos não podemos calcular esta medida através dos dois juntos. Precisamos que todo o que gris, toda essa medida vai ser ou do Nega Shechin ou do Nega Tzaraat. Eles não se juntam para somar a medida na medida mínima de que gris. Vetânia, e fala uma outra braita. Eis o Nega Shechin, eis o Nega Michvé. Qual que é a diferença entre o Nega Shechin e o Nega Michvé? Explica a Braita, como a gente já falou. Laka Be'etz. Se a pessoa tomou uma pancada de um pedaço de madeira, Be'even, ou um pedaço de pedra, Be'gefet, ou que ele se feriu através que ele mexeu nos resíduos das azeitonas depois de serem espremidas, que elas naturalmente se aquecem, Bechamei Tveria, ou nas águas térmicas de Tveria, que não foram aquecidas através do fogo, e sim naturalmente, o Bukhol Davar Shelo Bachmataor, ou qualquer outra ferida que não seja através do fogo, Leatuei Evar Nikaro, isso vem incluir também a pessoa que se feriu quando ele mexeu num minério, logo que ele é extraído, que ele também é naturalmente quente. Zeu Shchin. Todas essas são feridas que são denominadas Shchin, uma vez que é uma ferida que não provém do fogo. Então, se a ferida se cura e aparece a mancha da lepra, isso é um Nega Shchin. Vei Zeu Michve. Já o Nega Michve é o seguinte. A pessoa que se queimou outra vez que ele mexeu numa brasa, beremets, ou numa cinzas quentes, besidroter, begofsidroter, ou que ele mexeu no cal do forno. Antigamente os fornos eram de cal e o cal continua quente por alguns dias. Ur, ou qualquer outra ferida que provém do fogo, leatui chameur, isto inclui também águas que foram aquecidas no fogo. Zui Mikva. Essa é uma ferida que, se depois aparece a lepra, é considerado Nega Mikva. Vetanya. E diz uma terceira braita. Shchin u Mikva. Se a pessoa teve as duas feridas, também uma ferida de Shchin e também uma ferida de Mikva. Im Shchin kadam nechiva batal Mikva et Shchin. Se o primeiro foi o Shchin, a ferida que não provém do fogo, e depois veio a Mikvá. Então, já que o segundo foi a Mikvá, o que prevalece é o último, é a Mikvá. Logo, se depois vai aparecer uma mancha de lepra, isso vai ser considerado um Nega Mikvá. Da mesma maneira, vem Mikvá kodemet le Shchin, bater Shchin da Mikvá. E se antes ele estava com uma ferida que veio do fogo, um Mikvá, e depois ele se feriu no mesmo lugar com um Shchin, e depois aparece, depois que a ferida se cura, aparece a mancha, isso vai ser considerado um Nega Shchin, porque o último prevalece, e não um Nega Mikva. Até aqui as braitas. Ve'acha echidami. E aqui, no nosso caso, da pessoa que se feriu através de uma espada que estava quente, que dondava bem chatzigris, Shchin meikara. Se trata que esse sujeito ferido, ele já tinha uma lepra de Shchin. Porém, a lepra era somente na medida de meio gris, que é metade da medida necessária para a pessoa estar impura. E aí, ele foi ferido com um espeto incandescente, como dissemos, do lado do nega, da lepra que ele já tinha. Venafak bei hatzigris. E aí se formou uma segunda mancha de lepra no lugar da nova ferida. Mas, e agora a Gemara está questionando. Será que a gente diz que quando a pessoa recebe uma pancada de um ferro incandescente, então o que primeiro fere a pessoa é a pancada, e depois do calor, logo o último prevalece, então a lepra que foi criada é uma lepra que vem da ferida do calor, ou seja, Nega Mikvah, dava-lhe Shchin Mikvah Velo Betzarf, e logo, já que a primeira lepra que ele tinha era Nega Shchin, e a nova lepra é Nega Mikvah, então eles não se juntam e não formam juntos a medida de gris, logo, ele não é considerado uma pessoa que está impura. O Dilma, por outro lado, Havla Kadim, Vadei Havetam, Vatele Lehavla. Talvez vamos dizer que não. Que neste caso, a primeira ferida que a pessoa recebe, a pessoa antes é afetada pelo calor, e depois o corpo se fere por causa da pancada. Logo, a lepra que foi criada, Vavale Shchin, Veshchin, logo, a nova lepra que foi criada dessa ferida é uma lepra de Shchin, porque o Shchin que veio em segundo lugar. Logo, a lepra é Shchin e a lepra anterior também era Shchin, o Mitzaref. E os dois juntos podem formar o Shiur mínimo de gris. Então, a pessoa está impura. Essa é a questão que foi levantada no Beit HaMidrash com relação às leis da lepra. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova para essa questão das palavras de Reb Zeira que vimos no começo do nosso Daf. Fala então a Gemara, a Reb Zeira disse Reb Zeira no nome de Shmuel, Liben Sakin Veshachat, uma pessoa que pegou uma faca de shchita, aqueceu ela e logo fez a shchita, o abate de um animal, shchitato kshera, vimos que a shchita é válida, e o motivo é chidudá kodem lelimuná, porque antes o animal morre por causa do corte do fio da faca, e depois que o calor afeta o animal. Podemos concluir então que o primeiro a afetar é a batida ou o corte da faca, e depois vem o calor. Logo, no caso da lepra, isso vai ser uma lepra que veio do mihvá, do calor, porque o último prevalece. Fala, Gemara, isso não é uma prova, porque chidud shani. Já que aqui a gente está falando não de uma pancada com ferro quente, e sim de uma faca. O fio da faca, ele não é tão quente, já que ele é muito fino. Já que ele é muito fino, ele não é tão quente como um bastão de ferro. Por isso, no caso da shchitá, a shchitá é válida, porque o fio da faca, ele corta e depois queima, porque ele não é tão quente. Já no caso da pessoa que recebeu uma pancada, pode ser que o calor, ele afeta primeiro. Tá, Shmai, agora vai tentar trazer mais uma prova. Liben shfud veikabo. Claramente diz uma braita que se a pessoa pegou um espeto, aqueceu ele e bateu numa pessoa, nidu mishum makot esh, isso vai ser considerado uma lepra que veio do fogo. Amakavata kadim. A explicação é então que a pancada era a primeira a afetar, e depois vem o calor, e já que o calor veio em segundo lugar, ele prevalece, e a lepra é um nega mihva. Responde a Gemara também isso, não é uma prova para a questão que foi levantada. Talvez essa braita se trata de uma pessoa que ele foi fincada, ele se picou com um espeto incandescente. Que assim como a ponta da faca, o fio da faca, a gente falou que ele corta e depois aquece porque ele é muito fino, assim também a ponta de um espeto. Por isso, no caso que cortou-se com uma faca quente, ou ele foi espetado com um espeto quente, é óbvio que antes o corpo se afeta por causa do corte e depois pelo calor. Porém, no caso que a pessoa recebe uma pancada, pode ser que o calor afeta antes da pancada. E por isso, essa questão fica em aberto. Amar Rav Nachman. Diz Rav Nachman no nome de Rav Baravua. Sakin Shiravodat Yuhavim. Uma faca que foi utilizada no serviço idólatra, usaram isso para fazer alguma idolatria. Segundo a Torá, os objetos que foram usados neste serviço idólatra se tornam Isrei Anah, é proibido de ter-se proveito do objeto. Fala o Rav Nachman, Mutar Lishchot Ba, é permitido fazer a shchitá com essa faca. Veasur Lachtoch Ba Basar, porém, é proibido utilizar essa faca para cortar carne na cozinha. E o motivo é o seguinte: Mutar lach lishchot ba mekalkelu, é permitido fazer a shchitá, porque o próprio ato da shchitá, ele é um ato que é um ato de estrago, porque um animal vivo tem valor monetário maior do que um animal morto. Então, o próprio ato da shchitá, mesmo que a gente quer fazer a shchitá para poder comer, mas se a gente vai olhar para o próprio ato, isolando ele do contexto, ele é um ato que vem mecalquera, ele vem estragar, ele está causando a desvalorização do animal. E por isso, é permitido usar uma faca kisuriana, uma faca do serviço idólatra para fazer a shchitá, porque não é considerado que eu estou tirando um proveito dessa faca, uma vez que eu estou usando ela para diminuir o valor de um animal. Porém, a sura, achtoch babassar, metakenu. Porém, é proibido utilizar a faca para cortar carne, porque isso é considerado que eu estou usando a faca, eu estou tendo um certo proveito da faca, uma vez que eu estou cortando a carne e tornando a carne melhor. Amar Rava, vem o Rava e esclarece, para mim, às vezes, shashochet asur, que é proibido fazer a shchitá. Em qual caso? O bimsuket, um animal que ele está por morrer. Se ele morrer, ele não vai valer nada, porque o animal que morreu, não podemos comer a carne dele. Então, na hora que a gente faz a shechitá num animal desse, isso não é algo que está desvalorizando, e sim um ato que está valorizando. Porque a gente está salvando todo o valor do animal. Se ele morrer, ele não vai valer nada. Agora que a gente fez shechitá, a gente pode comer sua carne. Logo, é considerado que a gente está extraindo um certo proveito do objeto proibido, e por isso, neste caso, vai ser proibido fazer a shechitá com a faca da idolatria. E às vezes vai ser permitido cortar carne com essa faca. No caso que a pessoa pega um grande pedaço de carne, que ele era propício para ser usado, para ser enviado para alguém, se a pessoa quer dar para o vizinho um presente, então ele manda um grande pedaço de carne, e a pessoa que pega e corta esse pedaço, ele está estragando, está desvalorizando. Logo, já que é um ato que está estragando, desvalorizando, é permitido usar uma faca de Avodah Zarah, porque não é considerado que eu extraí um proveito do objeto proibido. Até aqui com relação à proibição de ter esse proveito do objeto. Ele pergunta a Gemara, vai ter poclei mishum shamunit de Isura? De qualquer maneira, como é permitido usar essa faca? Nós sabemos que algum utensílio que foi usado por um goi, ele absorve dentro do metal ou dentro da cerâmica, ele absorve o gosto da comida. Então, como a gente sabe, por exemplo, não podemos usar panelas de um goi, porque quando ele cozinha algo proibido, entra dentro do metal da panela, ou se se trata de cerâmica, então dentro da cerâmica entrou o gosto da comida, de maneira que se eu vou usar esse utensílio, a minha comida que vai ser posta dentro desse utensílio vai absorver o que está dentro do utensílio do goi. Este é um assunto que a gente vai tratar disso na continuação da nossa série. De qualquer maneira, como é que a gente pode usar a faca do goi, a faca do idólatra, mesmo que eu não estou extraindo um certo proveito, mas ela está absorvida de animais não cachê? Como é que eu posso então usar isso? Responde Agmará, Bechadashá. Se trata de uma faca nova, que ainda não foi usada. Pergunta Agmará, Hadashá. Uma faca nova, que ainda não foi usada na prática para a idolatria. Simplesmente eles nomearam ela, prepararam ela para a idolatria, para o serviço idólatra. Mas ainda não o fizeram na prática. Pergunta Agmará, Ben Reb Ishmael, Ben Reb Akiva. Tanto segundo a opinião de Rabbi Ishmael, tanto segundo a opinião de Rabbi Akiva, Meshamshei Avodat Kochavim, o Meshamshei Avodat Kochavim, e na Masurim, ela Achi Avdu. Já que eles não são a própria idolatria, e sim algo que vai ser usado no serviço idólatra, então, enquanto isso não foi feito na prática, o objeto não está proibido. Segundo todas as opiniões, um objeto que vai ser usado para o serviço idólatra, enquanto ele não foi usado na prática, ele não está proibido. Então, volta à questão. Em qual caso foi dito que é permitido usar uma faca de idolatria? Se é uma faca nova, isso não é proibido? E se é uma faca que já foi usada para fazer os sacrifícios da idolatria, então ela está absorvida de comida no cachê? Agmará tem as duas respostas. Ibaiteima, a primeira resposta, de Pasak ba Gavzarodat Kravim. Se trata de uma faca que já foi usada para idolatria, porém, ela não foi usada para fazer os sacrifícios da idolatria, e sim foi usada para cortar madeira que foi usada no serviço idólatra. De maneira que ela já foi usada para idolatria, porém, ela não está absorvida de comida não kashé. E por isso, diz a lei que vimos, que em alguns casos é permitido fazer a shechitá com essa faca. Vei vai ter imá, e uma outra explicação diz, Bei Hashaná, se trata de uma faca que já foi usada para os sacrifícios idólatras, Shelibna Baur, porém se trata que ele levou esta faca ao fogo, e ela estava incandescente, de maneira que ele cacheirizou a faca, e não precisamos mais se preocupar com a carne não cachê que está absorvida dentro do utensílio. Itmar, a Gemara traz agora uma descrição com relação a esta questão. A shochet besakin shlovdei kechavim. a pessoa que pega uma faca de um goi. Vamos deixar a questão da idolatria à parte. Uma faca de um goi comum, como hoje em dia, não idólatra, e ele pega essa faca e faz com isso uma shrita. Vamos relembrar que, segundo a lei da Torá, um utensílio que está absorvido de comida não kasher, por exemplo, a panela de um goi, na hora que vem o goi e cozinha o porco dentro de uma panela, a panela absorve a comida não kasher. Se eu for cozinhar novamente qualquer coisa nesta panela, esta panela vai tirar para fora o que tinha sido absorvido e a minha comida vai estar não kasher. Porém, isso é válido somente se a comida encosta no utensílio de maneira quente, através do calor. Através do calor, existem poros dentro do utensílio que absorvem um pouco da comida. Porém, se eu pego um utensílio de um goi, por exemplo, um prato de um goi, que ele está absorvido de porco, por exemplo. Então, dentro do utensílio tem o porco. Como dissemos, é proibido pôr qualquer coisa quente nesse utensílio. Porém, se eu lavar o prato bem, esfregar bem, de maneira que na face do prato, por fora, não vai ter nada, e eu pôr algo frio em cima desse utensílio, segundo a lei da Torá, não é proibido comer esse alimento. Uma vez que o contato entre a comida kasher e o utensílio não kasher não foi através do calor, e sim foi o contato frio, ele então não absorve o que está dentro do utensílio. Então, agora traz a seguinte discussão. A pessoa que fez a shkita com a faca de um goi, a faca está absorvida de comida não kasher, e ele fez a shkita no seu animal. Rav Amar Kolev. O Rav diz que ele precisa agora tirar uma fina camada, que tem que lifar, uma fina camada do animal que foi feito a shkita, no local onde a faca encostou no animal, deve ser tirada uma pequena camada. Verá o Barachana Mar Mediach. Já o Barachana diz, basta lavar o lugar da shkita, isso é suficiente. Qual que é a discussão entre eles? Fala Agmará. Leima, Beakamifri. A princípio, esta é a explicação da discussão. De Mar Savar Betashkita Tsone. O Mar Savar Betashkita Ruteach. A princípio, a discussão é a seguinte. Uma opinião diz que Betashkita, a parte do pescoço do animal onde é cortada, na hora do corte, na hora da Shkita, são liberadas do corpo do animal substâncias, adrenalina e outras substâncias, de maneira com que o local do corte se aquece. A primeira opinião diz que este calor que é criado já é o bastante para sugar o que está absorvido dentro da faca. Logo, a primeira opinião disse, Beitashkitar Oteach, o local onde é cortado, ele é considerado Oteach, ele é considerado quente. Logo, precisamos extrair uma fina camada de carne, porque esta camada de carne absorveu o que estava dentro da faca, que era carne não kasher do goi. E a segunda opinião diz que não, que isto não é considerado o calor necessário para tirar o que está absorvido na faca, logo a carne não absorveu nada e a carne está kasher, basta lavar aquele local. Então essa discussão entre as duas opiniões. Fala Gemara, lo. Não, não é essa a explicação. De curar uma vida escritada o terra. Na verdade, todas ambas opiniões concordam que Betashkitar Oteach, que o calor do Betashkitar é o suficiente para absorver o que está dentro da faca. Mande Amar Kolev Shapir. Então dá para compreender a opinião que diz que precisamos extrair uma camada da carne, porque já que a faca não era kasher, o calor é o bastante para absorver o que está dentro da faca e botar para dentro da carne. Então precisamos tirar uma pequena camada da carne. O Mani Amar Mediach, já a segunda opinião, diz que não precisamos extrair essa camada, mesmo que Betashkitar Oteach, mesmo que o calor é forte, mesmo assim, ai detalhe de Simanim Lafukeidam Lo Bale, já que na hora do corte da Shkita, toda a região joga para fora e espere um monte de sangue, Então, já que o sangue está saindo para fora do animal, a carne acaba não absorvendo para dentro nada, uma vez que todo lugar está sempre expelindo sangue. Então, o que está dentro da faca acaba não entrando para dentro da carne do animal. E cadê Amrei? Uma outra explicação sobre essa discussão. De Kuriama Beita Shitatsonen. Na verdade, ambas opiniões sustentam que o Beita Shitatsonen, ou seja, aquela região, não chega ao calor mínimo para absorver o que está dentro da faca. E qual então que é o motivo da discussão? Madiamar Mediach Shapir. Dá para entender a opinião que diz que precisamos somente lavar o local, uma vez que o calor não chegou ao calor mínimo. Madiamar Kolef Agavduka de Sakina Bala. A primeira opinião sustenta que, mesmo que se trata de um calor não muito forte, mesmo assim, já que está sendo feito um corte, existe uma pressão que acaba sendo causada por causa do corte, o apertar da faca em cima da carne faz uma certa pressão. Esta pressão, ela tira o que está absorvido dentro da faca e põe para dentro da carne. Este é o motivo da primeira opinião. Explica o Tosfot, um Tosfot muito importante, muito, muito usado pelos poskim, pelos legisladores, que esta lei, que é Agav Durka de Sakina Bala, a lei que diz que através da pressão do corte a carne acaba absorvendo, isso se trata, isso se aplica se baseando num certo calor natural que existe no animal. Mesmo que a gente falou que Beit HaShkita Tzonen, mesmo que a gente falou que o Beit HaShkita não chega ao calor mínimo, mas ele tem algum certo calor. Juntamente com a pressão da faca, ele acaba absorvendo. Mas se a gente pega uma faca de um goi bem limpa e corta algo frio, completamente frio, então não precisamos descascar nem tirar nenhuma primeira camada do alimento. A Gemara traz agora uma outra questão parecida. Sakin treifa. Um shohet pegou sua faca e fez a shkita no animal. Depois, quando a gente abre as tripas do animal, a gente descobre que é uma treifa. Como a gente vai tratar mais pra frente, se o animal tem uma certa falha nos seus membros internos, o animal não é kasher. Logo, esse animal não era kasher, então ele usou a faca para cortar o pescoço de um animal não kasher. Será que agora ele pode usar essa faca para um segundo animal e agora usar essa faca para fazer shkita? Afinal de contas, ele usou agora a faca para cortar um animal num kasher, já que ele tinha uma falha nos seus membros. Pligi Baravaha Veravina. Discutiram sobre essa questão Baravaha e Veravina. Hadamar, a primeira opinião diz, Bechamin, temos que kasherizar esta faca. Então precisamos botar a faca na água quente, assim como a gente kasheriza os utensílios. Hadamar, a segunda opinião diz, Betzonen, basta lavar a faca com água fria. Novamente, a discussão é a questão que vimos. Será que Beit HaShkita, será que o pescoço do animal na hora do abate, ele fica roteiro ou não? Será que ele chega ao calor mínimo ou não? Segundo a primeira opinião, o local se aquece de maneira que a faca acaba absorvendo da carne não kasher. A segunda opinião diz que não. A faca não absorve da carne não kasher, porque o aquecimento do animal na hora da shkita não chega ao calor mínimo para que a faca absorva. Vem Ilheta, vem Agmará e fixa a lei, fixa a halakha nessa questão. Afilo Betzonen, basta lavar a faca com água fria, uma vez que Beit HaShkita é inoroteach. O Beit HaShkita não chega ao calor mínimo para que a faca absorva. E fala Agmará, vei ika blita de parça no mikvei lotzarich. Se a pessoa tem uma roupa velha com a qual ele pode esfregar a faca, nem precisa lavar a faca com água fria, basta esfregar com esse pano. Pergunta Agmará entre parênteses. Ulman de Amar Bechamim Maitaima. Segundo a primeira opinião. A primeira opinião disse que já que a faca foi utilizada para cortar um animal não kasher, que é um animal que estava treifá, já que Beit HaShkita roteach, já que o pescoço do animal chega ao calor mínimo, então ele absorve a carne não kasher. Maitaima, Mishum de Kabbalah Isura. Então, já que a faca absorveu o animal, absorveu um pouco da carne do animal não kasher, então precisamos kasherizar essa faca. Pergunta Agmará, segundo essa opinião, de Teira Nami Balaevar Minahai. Olha só que pergunta. também se a gente corta um animal não kasher, a faca se torna proibida, segundo esta opinião. Por quê? Porque como nós sabemos, um animal, antes da shkita, ele é proibido. Não podemos comer um animal antes da shkita. Isso é considerado ever minachai. Pegar um pedaço de carne do animal que está vivo, isto é ever minachai. É comer um pedaço de carne que foi tirado de um animal vivo, que é um pecado. Isso é chamado de ever minachai. Logo, a carne, antes da shkita, ela é proibida. Ela é considerada ever minachai. Depois que foi feita a shkita, a carne passa a ser permitida. Sendo assim, uma vez que a gente já explicou que para a shkita ser válida, é preciso cortar dois tubos que passam na garganta do animal. Logo, enquanto a pessoa está cortando, então a pessoa cortou, vamos supor, metade do primeiro tubo. Durante este momento, o animal ainda não é kasher. A carne ainda é proibida, é var minachai. Durante estes momentos, antes que a shkita seja finalizada, a faca absorve de uma carne, não kasher. Sendo assim, mesmo quando a gente fez a shkita num animal não kasher, não poderíamos mais usar essa faca para um segundo animal. Então, como é que a primeira opinião vai explicar isso? A primeira opinião diz que bem da shkita roteach, que o pescoço do animal chega ao calor mínimo, sendo assim, a faca vai absorver de uma carne proibida, porque antes da shkita ser finalizada, a carne ainda é proibida. Logo, não podemos usar a faca novamente para uma segunda shkita antes de kasherizar ela. Responde a Gemara. Eimat bala lechichaima, eimat kachaima lechigam rashkita, haishata heteira hava. Uma explicação interessante. Responde a Gemara, o próprio animal, quando ele está em vida, é óbvio que ele não está aquecido na temperatura necessária para que o utensílio absorva da carne. Somente quando a shkita é completada, depois que ele corta tudo que deve ser cortado, somente então que o corpo acaba se aquecendo e o pescoço se aquece. Sendo assim, somente depois que o animal já é kasher, é que a faca vai absorver. Enquanto a faca está cortando o animal e a carne ainda é proibida, o pescoço ainda não se aqueceu. Somente na hora que ele acaba de fazer a shkita, é que o pescoço se aquece. Nessa hora, a carne já é kasher. E por isso, mesmo segundo a primeira opinião, se a gente usou a faca para cortar um animal, a cabeça de um animal kasher, podemos usar a mesma faca para um outro animal kasher. O problema é se, mesmo ao final da shkita, o animal ainda não era kasher, porque se tratava de uma trifá, um animal com uma falha nos seus membros. Somente nesse caso, disse a primeira opinião, que precisamos kasherizar a faca. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Diz Rav Yehuda no nome de Rav. Hatabach tzarich shosha sakinim. Um tabach, ou seja, um shochet que trabalha em abater o animal e vender a carne, ele precisa de três facas, uma para cada uma das metas. Achat sheshochet ba. Uma faca deve ser usada para shkita. Ele não deve usar essa faca para outras coisas, porque a faca da shkita deve estar extremamente afiada, como a gente vai ver mais pela frente. Sendo assim, se ele usar essa faca para outras coisas, talvez a faca não vai estar suficiente afiada na próxima shkita. Vachat shemchatech ba basar. E uma segunda faca para ele cortar a carne no açougue. Vachat shemchatech ba haravim. E uma terceira faca que ele vai usar para cortar o chelef. Chelef é uma gordura, um sebo do animal que é proibido. Se o açougueiro ele corta o chelef para vender para goim, por exemplo, ele precisa de uma terceira faca para cortar o chelef. Ele não deve usar a mesma faca para cortar a carne kasher e para cortar o chelef não kasher, mesmo que tudo isso é feito em baixa temperatura. Pergunta logo o maravilhito que eu leio: Hada lechtoch bai basar vada lechtoch bai haravim. Por que ele não pode usar a mesma faca para cortar a carne e depois ele vai cortar com essa faca o chelef, que é proibido? Qual que é o problema? Responde a Gemara, גזירה השם יחתוך בחלבים ואחר כך בשר. תמוס הסוספיטה, כי סי אלוזר עמד מפקה פרק קורטר וחלב כאילו היה קשר. פוליסה, כי אינם וואי לימפר הפקה וסופיסיינצ'י, יאיד אפויז, נפרוס מבייזי ריבנו אמין שקורטר בספקה קרני. E a faca vai estar suja do sebo, da gordura proibida. E aí, a próxima carne não vai ser kasher. Se ele limpar a faca o bastante, esfregar o bastante forte, então ele poderia, teoricamente, usar a mesma faca para cortar a carne kasher. Porém, temos a suspeita que ele não vai esfregar o bastante, e por isso ele não deve usar a mesma faca que foi usada para cortar o cherev para uma carne kasher. Pergunta a Gemara, Hashtarame Michlaflei, mesmo um açougueiro que tem duas facas, ele pode acabar confundindo entre as facas? Fala a Gemara, não, quem vai circular três e treiqueira. Já que a gente diz que ele precisa ter duas facas, uma para cada meta, com certeza ele presta atenção qual faca ele está usando a cada momento. Essa é uma lei muito prática, porque a gente aprende aqui que uma faca que foi usada para algo não kasher, mesmo que estamos usando, fazendo um corte frio, não podemos usar a faca para algo kasher. Então, se uma pessoa vai para a peixaria e pede para o peixeiro cortar um peixe kasher, ele está usando uma faca que antes ele cortou um peixe não kasher, ele pode estar deixando no peixe kasher resíduos do peixe não kasher. Então, o que deveria ser feito teoricamente é esfregar bem forte esta faca. O Rashba diz que não basta somente lavar a faca, precisamos também esfregar bem forte, porque o peixe é algo gorduroso, que pode deixar resíduos grudados na faca. E também deve-se prestar atenção para que a tábua usada também vai ser esfregada bem forte, para a gente ter certeza absoluta que não restou nada e nenhum resíduo do que foi usado antes, e aí a gente pode usar essa faca ou essa tábua para cortar algo kasher. Uma lei parecida. Diz Rav Yudah de Rav, Hatabach, este açougueiro, Tzarich Shnei Kelim Shirmai, ele precisa de duas bacias, as bacias que ele usa para lavar a carne, ele precisa de duas bacias separadas. Achat Shemediach Babassav, Achat Shemediach Bacharavim. Uma ele vai usar para lavar a carne kasher, e a segunda para lavar o sebo, a carne não kasher. Ele não deve usar a mesma. Pergunta a Gemara por que não. Porque ele não pode usar a mesma bacia. Antes ele vai lavar a carne kasher, e depois ele vai lavar o chelev não kasher, e depois ele vai lavar esta bacia para a próxima vez. Fala Gemara, a gente tem a suspeita que ele não vai limpar de uma maneira satisfatória esta bacia antes de limpar, de usar na próxima vez, de maneira que vai restar um pouco de chelev e a próxima carne não vai ser kasher. Pergunta Gemara, Ashtarami Michle, falei, agora que ele tem duas bacias, ele também pode acabar confundindo entre as duas. Fala Gemara, Kevan de Tzechina Tarte Itle Ekeira, já que a gente instruiu ele de usar duas bacias diferentes, ele com certeza presta atenção qual bacia ele está usando. Amar a Meimar Meshmei de Rav Papa, fala Rav Meimar no nome de Rav Papa, Lolishof Inishkafle Ilui Bisra. Na hora que abre-se a barriga do boi e tira-se as tripas do animal, existe um dos membros internos, uma das tripas, que chama Ksalim. Este Ksalim, ele é um membro que junto a ele tem um pedaço de chelev, um pedaço de sebo, que como vimos é algo proibido. Então ele não deve pôr este membro em cima da carne do animal quando o sebo está para baixo. Por quê? Porque o sebo vai acabar escorrendo e vai se absorver na carne, e a carne vai ser proibida. Pergunta Gemara, por que você diz que somente com o sebo para baixo é proibido de fazer isso? Mesmo se a gente pôr ao contrário, ou seja, as tripas para baixo e o sebo em cima, também o sebo pode acabar se absorvendo, atravessando as tripas e absorvendo na carne. Responde a Gemara, Krama Mafsik. Existe uma certa camada entre o sebo e as tripas, ou seja, no local onde o sebo é grudado com o membro interno, existe uma certa camada, um crum. Essa camada é uma camada grossa, como se fosse um nervo bem grosso. Isso impede que o relev, que o sebo, atravesse as tripas. Então, se a gente pega este membro interno e põe ele para cima, ou seja, com o sebo para cima, e o membro está encostando na cara, não tem nenhum problema, porque a camada que existe vai impedir o sebo de atravessar para dentro deste membro. Pergunta Gemara, Yahi, Meilai Nami Karma Ika. Sendo assim, mesmo do outro lado, em cima do sebo, também tem uma camada, uma fina camada. Então, a princípio, podemos pôr o sebo em cima do animal, porque a camada vai impedir de que o sebo seja absorvido na carne. Fala Gemara, Ad Misham Sheyad Tabacha Miftach. A camada em cima do sebo é uma camada fina. E por isso a gente tem a suspeita que ela vai acabar se rompendo e o sebo vai ser absorvido na carne. Porém, a outra camada, a camada que separa entre o sebo e os membros internos, é uma camada grossa. E por isso a gente não tem a suspeita que a camada vai se romper. Finaliza a Gemara e diz: A maravilha do nome de Rav, Talmid Chacham, um erudito da Torá, que as pessoas perguntam para eles as leis. Tzarich Sheilmod, ele tem que aprender Shloshá Dvarim, três coisas. Ktav, ele tem que aprender não somente as leis da escritura, e sim também a prática da escritura, porque também ele vai ter que assinar nos verdidos que vão ser dados, e também ele vai ter que talvez verificar as leis do Sofer Torá e do Tefilin. Shchitá, ele tem que aprender a prática de fazer a Shchitá, porque talvez ele estar num local onde não tem pessoas que sabem fazer isso, e ele vai ter que fazer. O Milá, ele tem que aprender não somente as leis do Brit Milá, tem que aprender também a prática, porque talvez ele vai ter que fazer o Brit Milá. Vem a segunda opinião e diz, Rav Hanina Bar Shamlai, fala Rav Hanina Bar Shamlai no nome Mishmei de Rav, no nome de Rav, ele dizia o seguinte, Af Kesher Shel Tfilin, a pessoa deve aprender também a fazer o nó do Tfilin, o Birkat Hatanim, ele tem que também aprender a fazer toda a cerimônia do casamento. Explica o Meiri que o Talmid Chacham deve saber também a melodia e fazer as brachot do casamento com todo o cântico que se costuma. Ve tzitzit, o Talmid Chacham também deve saber amarrar os fios do tzitzit, porque todas essas são leis que podem ser muito práticas. Veidach, a primeira opinião diz, Hanei Shchicha. Estas leis, já que elas são tão práticas, tão comuns, todo mundo conhece essas leis e não precisamos nem falar que o Talmid Chacham, obviamente, deve conhecer também essas leis. Contudo, até o dia de amanhã.